Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Jorge Macau e este é o Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, que convida você a conhecer as principais tecnologias que movimentam o cenário da agropecuária brasileira. No programa de hoje, vamos falar sobre a Maria Mole e o Caruru, duas plantas indesejadas nos campos brasileiros que causam prejuízos, principalmente na lavoura de soja e na pecuária. A Maria Mole é também conhecida como Flor das Almas, Flor de Finados e Vassoura Mole. É uma planta do gênero Senecio que afeta diversas culturas, principalmente nas regiões sudeste e sul do Brasil, e existem várias espécies dela. Quando consumida pelo gado, causa intoxicação que pode chegar a níveis graves, levando à morte do animal, porque ataca o fígado e ainda não existem tratamentos eficazes de cura. Quando o animal manifesta os sintomas de intoxicação por Maria Mole, já está em um nível bastante grave. Os pesquisadores recomendam como controle a inclusão do rebanho ovino e o manejo correto do solo. No caso do rebanho bovino, que o pastejo seja realizado de forma adequada e respeite os princípios técnicos, o que pode ser uma estratégia de apoio no manejo de plantas daninhas em sistemas integrados, reduzindo seu fluxo de emergência para o estabelecimento inicial da soja em sucessão. Vamos saber neste programa como os produtores podem evitar problemas com essas duas plantas daninhas, a Maria Mole e o Caruru. E para isso, vamos chamar o pesquisador Neylor Pérez, da Embrapa Pecuária Sul, de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele vai falar sobre o controle da Maria Mole. E quem conversa com ele é a jornalista Daniela Colares.
Um dedo de prosa.
Neilo, como é que é identificada a Maria Mole?
Então, a Maria Mole a gente identifica, normalmente se identifica pelas flores, né? Mais fácil, no período que vai aí de setembro até dezembro. Só que, normalmente, quando ela está florescida, não é o período que ela traz problema, né? Se visualiza fácil pelas flores amarelas no campo, no pasto, né? Mas o problema é que ela causa é antes, é no outono e inverno, quando falta comida e os animais consomem as plantas que normalmente ainda não estão com flores, né?
Quais os problemas que causam nos animais, se ele consumia Maria Mole?
Tem uma série de substâncias tóxicas na Maria Mole e o animal come e isso vai se acumulando e traz problema no fígado, né? Uma doença no fígado que leva a degeneração e o animal normalmente acaba morrendo, né? Não tem um tratamento eficaz para essa intoxicação causada pelas substâncias que tem na Maria Mole.
E quais as recomendações? O que se faz para evitar a Maria Mole?
Uma das recomendações e uma das causas também do aumento, né, da Maria Mole nos campos é que o rebanho ovino diminuiu muito, né? Então, normalmente, os campos onde se tinha presença de ovino ou se tem a presença de ovino, não é tão marcante esse problema da intoxicação, porque os ovinos eles acabam consumindo as plantas novinhas, né, a brotação, e isso acaba reduzindo, então, a infestação.
Quais outras recomendações que a Embrapa sugere, né? Além de ter ovinos nos campos, né? Quais outras?
Uma das recomendações que a gente tem é fazer o controle das plantas, né? No caso, no método Mirapasto, que a gente recomenda aqui para recuperação de pastagem degradada, quando a gente faz o controle das plantas invasoras, Então a gente, utilizando a Campo Limpo ou enxada química, né, a gente também acaba controlando essas outras plantas, entre elas a Maria Mole. E se for o caso também em áreas pequenas, né, se pode fazer o controle com enxada mesmo, né, tirando a raiz, porque só o corte não adianta, porque a planta rebrota. Então quando a gente associa os ovinos, normalmente uma estratégia que dá certo é fazer a roçada e depois da roçada utilizar os ovinos na área, né? As ovelhas, porque elas consomem a brotação que vem da planta roçada e com isso vai enfraquecendo e essa planta acaba morrendo. Se for feita só a roçada, ela acaba rebrotando e regenerando a planta, né? Aí uma nova planta de Maria Mole acaba se estabelecendo pela aquela brotação do toco que ficou após a roçada.
Obrigado, pesquisador Neylor Pérez. Muito boa essa prosa, hein, amigo ouvinte? Agora vamos saber sobre os problemas que a planta daninha caruru causa e os cuidados a serem tomados. O caruru, de nome científico Amaranthus viridis, se propaga por sementes. Ela também apresenta risco grande e causa prejuízos diretos às plantações, podendo reduzir o rendimento em até 80% nas lavouras de milho e soja, inviabilizando a colheita mecânica. Para sabermos mais sobre como controlar a planta daninha caruru, vamos conversar aqui com a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Fabiane Lamego. Fabiane, conte aqui para o nosso ouvinte, o que é essa planta, o caruru?
O caruru é uma planta daninha de ocorrência mundial. No Brasil, nós temos visto no Rio Grande do Sul e em alguns locais no Paraná, plantas que não estão sendo mais controladas pelo herbicida glifosato. E o produtor tem que prestar atenção porque essa planta ela tem uma elevada produção de sementes. E isso, associado à dificuldade de controle que a gente está observando pela resistência, tem favorecido muito o aumento das áreas infestadas safra a safra. É interessante a gente ressaltar também que países vizinhos como a Argentina, o Uruguai, já relatam esse problema há mais tempo que a situação brasileira, onde nós tivemos o primeiro relato no ano de 2018.
Muito interessante, Fabiane. E quais os principais problemas associados à presença do caruru?
Bom, o problema da gente ter essa planta hoje na lavoura é que agora ela não está sendo mais controlada como ela era antes pelo herbicida. Então, ela passa a sobrar e ela compete. Ela disputa água, ela utiliza os nutrientes que a gente coloca para a cultura. Né? No caso da soja, ela passa bastante a altura, né, de uma planta de soja, ela fica mais alta. Então, essa presença acaba, consequentemente, reduzindo a produtividade da final da lavoura. Além, né, do problema que ela acaba chegando na colheita, né, dificulta também a operação de colheita, né, porque ficam plantas altas, plantas verdes, e, inclusive, se esse maquinário não for bem limpo, ele pode estar levando bastante semente de uma área para outra. É um detalhe que também dificulta muito o controle dessa planta ou dessas plantas que agora estão sobrando como resistentes, é que elas têm uma tendência de emergir, as sementes germinarem, né, do banco de sementes do solo ao longo do ciclo da cultura. Então, enquanto a soja, por exemplo, não fechar entre linha, e às vezes isso não ocorre tão rapidamente, principalmente em função quando ocorrem estiagens, né? Enquanto tiver esse espaço, novos fluxos, né, de emergência vão acontecer, ou seja, novas plantas de caruru vão ter luz chegando e vão poder germinar, essas sementes poderão germinar, e então a gente acaba tendo muita dificuldade de deixar realmente a lavoura limpa.
Fabiane, o que a Embrapa tem recomendado para controlar essa planta indesejada?
Primeiro, a rotação de culturas, ou seja, substituir, trocar a soja por um milho, ou mesmo um pasto de verão, um sorgo forrageiro, um milheto, um capim-sudão, favorece bastante o controle do caruru. porque nós acabamos utilizando um grupo de herbicidas diferentes daqueles que nós usamos tradicionalmente na soja. Um segundo ponto que nós temos observado para quem persiste na soja e tem uma área com bastante infestação é o uso do pré-emergente. A gente tem uma disponibilidade variada de opções de herbicidas na pré-emergência, na soja, que nós não temos na pós-emergência. Então é muito importante o produtor colocar no seu programa de manejo, né, estabelecer quais dessas opções ele vai escolher usar e utilizá-la então em pré-emergência. O efeito, a resposta de controle no caruru é muito maior. Uma terceira opção que nós temos tentado investigar com mais detalhe é o uso de plantas de cobertura no inverno ou mesmo pastagens bem manejadas, né, que deixam um resíduo ao final do pastejo. Nós temos visto que isso ajuda bastante também o controle do caruru quando a soja vem na sucessão, porque a gente, ao fazer uma dessecação, né, nós já temos um apoio maior nesse caruru que vai emergir, que é essa barreira física que uma massa vegetal de uma cobertura ou de um pastejo ou um resíduo de pastejo faz, e isso dificulta bastante a emergência também das sementes do caruru que estão naquele banco de sementes do solo. É importante sempre que o produtor planeje, né, estabeleça um programa de manejo e o mais diversificado possível. Se ele apenas focar na troca do glifosato agora por um outro herbicida, uma outra molécula que ainda controla esse caruru resistente, com certeza, né, daqui a um tempo ele vai estar precisando trocar de novo essa outra molécula. É muito importante a diversificação, né, e isso constitui o que nós chamamos, né, de manejo integrado de plantas daninhas.
Ótimo! Obrigado, Fabiane Lamego, da Embrapa Pecuária Sul, por trazer esse lembrete importante para os nossos ouvintes. Estratégias integradas de manejo de plantas daninhas dão sustentabilidade ao uso de métodos de controle importantes como a aplicação de herbicidas, como a pesquisadora bem mencionou. Se bem posicionado e com planejamento na rotação de mecanismos de ação dos herbicidas, esse manejo tende a controlar eficientemente as plantas daninhas e atrasar a evolução para novos casos de resistência. Importante lembrar que para o Rio Grande do Sul e para o Paraná existe o Amaranthus híbridus, espécie que é identificada como o caruru. Existem outras espécies de caruru, como o Amaranthus palmeri, que apareceu no centro-oeste e é uma espécie de caruru mais complexa, por ser uma planta que cresce muito e muito rápido, que os pesquisadores estão acompanhando e estudando. E vamos lembrar que na página da Embrapa, na internet, estão disponíveis publicações sobre o controle estratégico de plantas daninhas, como a Maria Mole e o caruru. O endereço é www.embrapa.br/publicações. Publicações aqui é sem acento e sem cedilha. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Pecuária Sul, DDD 53, telefone 3240-4650. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. Repetindo o número, 53 é o DDD, telefone 3240-4650. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Obrigado pela companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Daniela Colares. Edição e apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.